Eu quero convidar você a virmos a palavra do Senhor. Se você puder, tome a Bíblia nas mãos, seja ela digital ou em papel, mas eu quero te convidar a virmos a palavra do Senhor. Nós somos envolvidos por uma série de circunstâncias, desafios, obstáculos, provas, somos instigados a prosseguir, volta e meia somos confrontados, acabamos sendo, de alguma maneira, colocados na tendência de não prosseguir. E há uma palavra de Paulo para mim e para você que é extremamente oportuna. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Paulo está fechando o texto da carta aos Efésios. Efésios capítulo 3. Eu poderia considerar os primeiros versos da carta, mas eu quero me prender a apenas um. Verso de número 10, um verso curto que dá a entender esse fechamento de Paulo. Ele diz no verso 10, capítulo 6 de Efésios: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Três palavras, queridos, foram usadas nesse versículo que precisam ser destacadas. A primeira palavra está sendo empregada no tempo imperativo, é um verbo, no tempo imperativo, fortaleçam-se, ou seja, capacitem-se. A segunda palavra, para força, forte, a palavra forte, e depois, finalmente, a palavra poder. Então nós temos fortaleçam-se, a palavra forte e a palavra poder. Paulo certamente nos reporta a Jesus Cristo quando ele disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, verso 5. E olha que nós tentamos. Quantas vezes insistimos em lutar com as nossas armas, em decidir com as nossas ideias e opiniões, em olhar para trás e ver aquilo que deu certo e então agir à medida do que deu certo no passado e o que não deu certo, evitando nas decisões futuras o que no passado não funcionou. Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ainda que olhando para trás possam conjecturar no que funcionou ou não funcionou, este tempo é novo. Querido, esse momento da minha vida, da sua vida, é novo, não há precedente. Há uma experiência, há uma vivência, mas eu repito, este tempo, este momento de agora é novo para mim e para você. Mais cedo ou mais tarde, todos nós cristãos percebemos que a nossa vida com Cristo é um campo de batalha. É uma luta constante, não é um parque de diversões. Se nós não contarmos com a ajuda do Senhor, o adversário que temos diante de nós, e ele é forte, vai nos vencer. Confiamos muito na nossa expertise, na nossa habilidade, na nossa inteligência, na nossa experiência. E por isso fracassamos tanto. Por isso erramos tanto, por isso tropeçamos sucessivamente nos nossos próprios conceitos, valores, princípios distorcidos e erros acumulados ao longo da vida. Paulo, queridos, está usando nesse único verso e no começo do capítulo 6, assim como em outros momentos do texto de Efésios, uma imagem militar para ilustrar o conflito que todo cristão vive, não com outros cristãos ou não cristãos, mas com Satanás. O próprio Paulo encontrava-se acorrentado a um soldado, Efésios 6, 20. E, por certo, os leitores da carta estavam acostumados com os soldados e os seus aparatos, equipamentos, armas, recursos de guerra. Era uma realidade no dia a dia daquela comunidade, daquele povo, daquela cidade. Como cristãos, nós enfrentamos diuturnamente três adversários que poderíamos chamar naturalmente de inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. O mundo refere-se ao sistema ao nosso redor que se opõe a Deus e satisfaz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Uma sociedade sem Deus. Essa é uma definição simples, mas precisa do que vem a ser o mundo. A carne é a velha natureza que herdamos de Adão. Uma natureza que se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar a Deus. O diabo? Bom, esse nem preciso acrescentar muita coisa. Nós sabemos quem ele é, o que ele está fazendo. Ele veio para roubar, matar e destruir, já disse Jesus. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo venceu o mundo, a carne e o diabo. Como eu posso afirmar isso? Pela Bíblia. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. João capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu a carne. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Jesus venceu o mundo, a carne e o diabo. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Em outras palavras, como cristãos, não estamos lutando para conquistar a vitória, mas sim estamos lutando em vitória. O Espírito de Deus nos capacita, queridos, para que nos apropriemos da vitória de Cristo pela fé. Cristo foi o vencedor. Ele nos conquistou a vitória. Ele garantiu a vitória na cruz do Calvário. Ele garantiu a vitória no túmulo vazio. Ele garantiu a vitória sobre Satanás, no próprio reino de Satanás, no inferno. A vitória já está garantida. Nenhum de nós há de conquistá-la. Só ele poderia fazer isso. Agora, nós estamos nos apropriando, mediante permissão divina, à medida do nosso arrependimento e fé, estamos nos apropriando da vitória que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Paulo afirma que estamos envolvidos em um confronto direto e que é assim. Não somos apenas espectadores de um jogo. Nós estamos na luta, mas o nosso general é Cristo, o nosso comandante é Cristo. Ele vai à frente, ele é o vencedor, ele é aquele que já pisou a cabeça da serpente, ele é aquele que já derrotou a morte, ele é aquele que já derrotou o mundo, ele é aquele que já derrotou a carne, ele é aquele que venceu Satanás. O próprio Paulo, ainda no texto de Efésios, no capítulo 6, agora no verso 11, nos convida a nos vestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós imaginamos que podemos resistir às tentações, que podemos enfrentar Satanás, que somos capazes, mas não somos capazes. Nós temos uma luta constante dentro de nós. Há um velho homem ainda dentro de nós. A nossa natureza conspira contra a nova natureza. A velha natureza do homem que conheceu o pecado ainda luta contra a nova natureza que em Cristo Jesus se renova para o conhecimento daquele que alcançou a vitória na cruz do Calvário. Há uma luta sendo travada e Satanás, como diz a Escritura, anda em redor rugindo como leão, buscando a quem ainda possa tragar. Ele ainda está tentando seduzir, enganar, roubar, matar e destruir. O problema é que nós muitas vezes nos tornamos presa fácil pela dúvida, nos tornamos presa fácil pela incredulidade, nos tornamos presa fácil por acharmos que somos capazes, mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ainda que Deus tenha providenciado uma armadura para nós, como indivíduos cristãos, temos a responsabilidade de vesti-la. Devemos conscientemente nos apropriar do poder que o Senhor Jesus Cristo põe à nossa disposição. E esse poder vai ser desfrutado à medida de nos vestirmos da armadura de Deus. Essa armadura está descrita na sequência do capítulo 6, com os seus detalhes, como também os adversários que nós vamos ter que enfrentar, como se nós não os conhecêssemos. Aquele que está assentado com Cristo nos lugares celestiais e andando neste mundo tem também de tomar agora, nesse tempo presente, querido, uma posição contra as ciladas, ou seja, os métodos e as estratagemas que o diabo tem colocado no nosso caminho. Algum tempo atrás, num encontro de quarta-feira, eu afirmei que o nosso caminho, a nossa jornada, está palmilhada de armadilhas. E isso, ilustrei isso com aquelas ratoeiras que todos nós conhecemos e que sempre foi muito utilizada para pegar ratos. Pois é, eu piso na ratoeira se eu quiser, se eu me distrair, se eu bobear. Se estiver atento, se estiver vigilante, se for zeloso, se estiver na dependência daquele que comanda a minha vida, daquele que cuida de mim, eu não vou pisar nessas armadilhas colocadas à minha frente. Vigiar e orar, manda a Escritura, para não cair em tentação. Reafirmo, há uma luta entre o velho e o novo no meu coração. O perigo que eu sempre enfrento é tomar a forma do mundo. Paulo, mais uma vez, agora escrevendo aos Romanos, num texto que todos conhecem, capítulo 12, verso 2, afirma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não que eu seja capaz de me transformar, mas que eu seja capaz de me deixar transformar, de permitir que o Espírito Santo de Deus, pela palavra que, como diz Tiago, é enxertada em mim, transforme a minha mente, renove a minha mente, me faça desfrutar a mente de Cristo, para que eu viva plenamente o seu poder. Agora o autor aos Hebreus afirma no capítulo 12, verso 1, a parte B do verso: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, queridos, nós buscamos forças nas promessas de nossos políticos, cientistas, mestres, filósofos, governantes e até mentores religiosos. E esquecemos a orientação simples de Paulo no texto de Efésios, capítulo 6, verso 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se. Bebam dessa fonte. Alimentem-se desse Senhor. Desfrutem de todo o vigor da sua palavra. Ele é forte e poderoso, e essa sua força e poder os habilitará a enfrentarem toda a batalha, todo desafio, todo obstáculo, toda armadilha, toda estratégia que Satanás colocar no seu caminho. Eu não sei o que você tem para enfrentar essa semana. Eu sei que esse é o recado que o Senhor determinou para que eu trouxesse ao seu coração e ao meu coração. Eu não sei que lutas você está enfrentando, que decisões você tem que tomar, que caminhos você tem que escolher. Eu sei que se buscar no Senhor, que se você se fortalecer nele com toda a intensidade da sua mente e coração, que se você buscar se capacitar nele, revestindo-se da força e do poder do Senhor, você será mais que vencedor, como diz o apóstolo Paulo. Você descobrirá que a vitória já foi garantida e que você é apenas um participante da vitória que já foi conquistada. Nós não construímos nada que não venha da força e do poder do Senhor, desde que nos fortaleçamos e nos capacitemos nele, revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir, enfrentar, fugir nunca, abandonar o campo de batalha jamais, temer o nosso adversário de maneira nenhuma, porque a vitória está naquele que contempla Jesus, que se fortalece nele, que desfruta a força do seu poder, que está à sua mão direita. Quem crer, verá e viverá essa verdade. Eu desejo que você experimente isso. Eu oro para que você experimente e viva desta maneira, nesta nova semana, em nome de Jesus.